uma mulher fala a verdade.
É. Quem fala assim não é gago. O mulume wa nyumana, segundo na língua nyaneca, é o lume wa tema, segundo na língua nacional umbundo. Nasiswa, é gangela também. Sim, senhora, é, Cota, qual é o seu sentimento neste momento?
É, de facto, é, eu cresci numa educação política, cresci com um ano...
Marxista-leninista.
Sim, isso é verdade. Isso não se nega, porque eu passei por países realmente comunistas e eu tive essa educação. E não esperava que um dia a minha vida fosse assim tão dificultada. Eu fui energético nos meus trabalhos, cumpri as minhas missões, onde deveria dificilmente... Até em tempos de guerra, eu lá atuei como agrônomo, enfim, como extensionista, ensinar o nosso povo a cultivar. Hoje em dia, é triste.
Mas, velho, não chora.
É triste.
Mas, velho, não chora.
5 anos. Não temos nada. Todos os nossos avós foram embora para poder resistir. Aqui temos filhos, netos, enfim. Como poder aguentar isso? Até onde vamos? Eu creio que um decreto presidencial é para ser cumprido desde que entre em vigor. Mas isso não se faz sentir. Realmente que os salários que antecederam o decreto foram pagos. Realmente que a indemnização também que foi uma coisa. Prontos, a indemnização foram pagos. Mas agora a reforma, que é o garante da vida do indivíduo que já não tem direito nem emprego. Porque as instituições todas, de 60 anos para cima, já te negam. Quem pode te absorver neste momento é só a terra que está aberta para te receber. Porque todas as instituições já negam. Estás fora de idade, já não podes trabalhar, deves repousar. E quem te espera é só a terra, espera tragar. Onde muitos dizemos que a terra seja leve, mas a terra é pesada. Eu digo isso porque tem mesmo peso. Porque quando lá entrares, para o mundo dos vivos já não voltas. Então é necessário que realmente tenhamos essa reforma. Nos acudirá em saúde, alimentação para os próprios filhos, a educação para os próprios filhos. Como vamos educá-los se você não tem nada? Tens um papel em que o vento te leva a qualquer espaço.
É, senhor Neto, mas quem é o culpado de tudo isto? Porque vocês estão a passar.
Bem, eu não poderia dizer que é A, B, C, D, mas eu diria que a superestrutura tem muita coisa a ver com isso. Porque desde 2014...
A superestrutura significa o quê? O Presidente da República?
A empresa. Primeiro começo a dizer da empresa.
Não, a empresa foi extinta,
sim,
pelo decreto presidencial.
Sim, a empresa foi extinta porque não há produtividade de trabalho. Não apresentam alguns índices econômicos que satisfazem o país. É por aí que a empresa foi extinta. Então, quem demonstra isso tudo, que a empresa para ser extinta, é a superestrutura da empresa. Isso é os gestores da própria empresa. Eu que poderia bem dizer, porque a partir de 2014 não se pagou a segurança social.
É, mas o senhor foram descontados durante toda a vida a segurança social?
Sim, senhor, claro.
E o dinheiro da segurança social descontado está onde?
Como podemos justificar aonde está esse dinheiro? Nós, trabalhadores de base. A base como vai justificar?
E como podemos imaginar, então, esse dinheiro deve estar aonde?
É. Sim, o IGAP. É, o IGAP e as outras instituições dizem que a Mecanagro não pagou este dinheiro durante os 4 anos e as finanças disponibilizam essas verbas. Claro que tem que ter alguém que pode desviar esse dinheiro, porque nós na base nunca vamos saber o que se passa na superestrutura da empresa. Há informações que não te chegam, você como trabalhador de base, sabe que estás a receber o salário e ponto final. É descontado pela folha de salário todos os impostos. E ponto final, recebeste, está satisfeito com o quê? Tinhas estipulado e nada mais. Faz o teu trabalho, recebes o teu direito e ponto final. Agora, quem mexeu, aonde e como, é que nós não podemos saber.
Muito obrigado. Tapandula, aqui para dizer que efetivamente é assim, e aqui não temos que dar muitas voltas, aqui apenas exigir que há duas possibilidades. Ou o Estado angolano, o Executivo angolano, repõe o dinheiro roubado que tinha sido descontado aos trabalhadores, isto é, na Segurança Social, e atribui então a inserção desses antigos trabalhadores na Segurança Social, ou então o Presidente da República tem que tomar uma medida, uma posição. Foi ele quem extinguiu, portanto, a empresa Mecanagro, através do Decreto 17/2017, no mês de setembro, um ano depois, ou melhor, um mês depois de ter sido eleito. Então, tinha que se acautelar, de facto, a reinserção desses trabalhadores, sobretudo aqueles que já não tinham mais idade para poderem trabalhar. Mas isso tem que funcionar assim. Se não funcionou assim, tem que funcionar assim. E nós, angolanos, temos que exigir que isso tenha que funcionar assim. Vejam que, para além desse caso da Mecanagro, temos o caso também da Paviterra. Muitos trabalhadores, a nível do país, andam aí, sem segurança social. Também temos o problema dos 300 trabalhadores no Namibe que são efetivamente do comércio interno. O governador Alexandre Mangueira já escreveu para o IGAP no sentido de rever essa situação, mas as pessoas estão ali. Muitos deles já são velhos, velhacos, velhotinhos. Já não dá mais. O Estado é que tem que tomar conta dessas pessoas. São cidadãos, trabalharam. E há mais casos que ainda não nos apareceram, mas outros vão aparecendo. Portanto, o Estado angolano herdou do colonialista português muitos trabalhadores, e parte desses trabalhadores, na fase de nacionalização do país, naturalmente, alguém tem que assumir a responsabilidade. Não podemos dizer, não, o presidente da República foi Agostinho Neto, depois foi Eduardo Santos, agora o Gota João Lourenço. Não! É verdade, quem assume o ativo também tem que assumir o passivo, e a responsabilidade é do presidente João Lourenço, que tem que puxar as orelhas todos aqueles que deviam trabalhar na direção certa e assim não fazem. Roubaram a segurança social, então vão para a cadeia. É processá-los, vão para a cadeia. A PGR devia investigar já, o SIC devia investigar, não preciso falar muito. Portanto, é isso. Olha, vamos dar agora 30 segundos para cada um dos meus cotas. Isto é aqui, nós damos voz aos angolanos sem voz. Nós, o nosso compromisso é com o povo. O nosso compromisso não é com as bandeiras partidárias. Não tem nada a ver com as bandeiras partidárias. O nosso compromisso é dar voz àqueles que sofrem no silêncio, àqueles que têm dificuldade para soltar a sua voz, para que aqueles que são órgãos decisórios ouçam, tomem medidas e então resolvam os problemas do povo, conforme dizia o Cota Agostinho Neto. O mais importante é resolver o problema do povo, embora eu discorde que o mais importante não é resolver o problema do povo. O mais importante hoje é criar condições para que o povo resolva os seus problemas. Olha, sem mais delongas, agora vamos ouvir então o nosso companheiro Fonseca Xing. Agora sim, vai falar já dos tópicos noticiosos, e a grande novidade é que nós agora vamos ter oásis no deserto de Kalahari, no Namibe, porque a água do mar será transformada em água doce. E então vamos ter também campos agrícolas do deserto, isto é uma das prioridades criadas agora, em função, portanto, da contingência sobre o problema da seca que está batendo no Dodói, desde o Cunene, Namibe, e uma parte da Uila. Olha, se no Cunene temos agora a barragem do Cafo, que também é outro assunto que vamos debater nos próximos dias, quando formos ao Cunene, porque aquilo custou 137 milhões de dólares americanos e a chuva neste momento bateu no Cunene e arrasou tudo. Tudo significa dizer que esta obra é obra descartável e não podemos concordar com isso. E no Cunene muita gente não concorda mesmo com isso. Também tem que haver responsabilização criminal sobre a empresa fiscalizadora e também a empresa que construiu, porque mentiram o Estado angolano, mentiram os angolanos. Nós não podemos aceitar isso. Todos nós temos que fiscalizar aquilo que é nosso. Este é o controle social. Por isso, a grande novidade para o Namibe são as barragens, mas também a longo curso. E o Cota Xelmangueira disse, não, a curto prazo precisamos de tirar a água no mar, desacinalizar essa água, e água para servir a regar os campos, e o deserto vai brotar, vai ficar verde. E muitas pessoas que andavam de um lado para o outro, porque o que falta no Namibe é mesmo água e o pasto. Então vamos regar com as águas do mar para que se crie então a mais-valia para a população pastoril. E todos nós, então, vamos sorrir com o nosso oásis. Fonseca Xing, tem a palavra.
Ok, obrigado, Armando Chicoca, e o vasto auditório do Namibe Fala a Verdade. Dizer que neste momento estamos em direto a partir da nossa página Namibe Fala a Verdade e as notícias que marcam, portanto, a atualidade no jornal do Namibe Fala a Verdade, na nossa rádio online, são as seguintes. O governador do Namibe conquista empresários japoneses para investirem no Namibe, coincidência na dessalinização das águas para potenciar o deserto. Bispo do Namibe insta autoridades governamentais locais para olharem as vias de acesso no município do Virei. Soba do Virei, Bernardo Mussonde, pede mais apoios para as famílias assoladas pela fome e seca naquele município. Agenda do MPLA, com foco nas comunidades, vista para analistas como réplica de velhas promessas. Portanto, estes são os tópicos que marcam a atualidade do jornal do Namibe Fala a Verdade, que será apresentado pelo jovem jornalista comunitário na província do Quanticobango, Queiroz Paulino. Dizer que o jornal ainda tem a coordenação de Armando Chicoca e coprodução de Ismael Pena e editor, e nesta altura está, portanto, a apresentar este tópico o vosso Fonseca Ching. Estamos juntos, Armando Chicoca.
Muito obrigado, estamos juntos, sim senhor. Agora nós também vamos dizendo que estamos já quase na reta final e vamos começar aqui pelo nosso Cota Augusto Neto. Oh, Cota Augusto Neto, eu sei que podíamos falar muito mais, mas pronto, o tempo é mesmo este curto. O que queria apraz dizer mais, para além daquilo que nós abordamos aqui? Esses problemas de segurança social parece tocar um pouco também na vida, na moral, no âmago dos angolanos. Será que devemos continuar a ter sempre esses problemas de injustiça social? A lei diz que o dinheiro descontado deve ser depositado no CUT. A lei diz que deve ser depositado no Instituto de Segurança Social. Mas os angolanos desviam, fica para fins pessoais, compra o carro, com namoradas, a sua família come, a tua agora está na indigência. Devemos continuar assim? Ou é preciso denunciar todos esses males e que se tome medidas de uma vez por todas?
Eu, por acaso, ninguém me contou, eu vi. Desde os primeiros anos da independência, hoje era um menino crescido. Também tenho as luzes como os nossos pais viveram na era colonial. Meu pai foi um negro assimilado, como chamavam, de quarta classe. E, porventura, ele educou seus filhos no sentido de poderem estudar e realmente seguimos os passos que nossos pais orientaram. Vi a independência, vi todas as fases da República de Angola até a data presente. Por acaso, tem-se dito pela lei, ninguém pode estar em cima da lei. Todos devemos cumprir as nossas leis, que são emanadas pelos nossos órgãos de justiça, Assembleia do Povo e outros organismos. Se de facto há quem viola, então deve pagar pela sua violação. Se nós, o homem, como homem na terra, violamos a lei de Deus, o nosso castigo qual é? É o pecado. O pecado, aliás, qual é o nosso castigo? É a morte pelo pecado. Então, quem pecou vai para a cadeia, se roubou, vai para a cadeia, haveres alheio. Não pode, não se pode fazer isso. Realmente, dar direito a quem é direito, tirar direito a quem não tem direito. É por aí que eu devo dizer que a esses camaradas não nos levarão o país à frente. Pelo contrário, vamos ir atrasando mais um a enriquecerem-se, a beneficiarem-se e outros cada vez mais pobres. Eu andei em populações, em Angola, em diversos quimbos, em diversos pontos do país, fazendo agricultura, ensinando o povo a mecanizar. Aliás, mecanizávamos mesmo. Fazer as lavouras, as gradagens, como semear, como colher, como guardar as suas sementes para os próximos anos da agrícola. Mas, enfim, hoje extinguimos a Mecanagro. Por quais razões, não sei, mas eu não vejo, não conheço um país sem mecanização, agricultura mecanizada. Eu acho que no futuro vamos voltar a mecanizar a agricultura, porque só a agricultura de subsistência rudimentar com a enxada, não. A agricultura tem que ser agora intensiva, não só extensiva. Por isso, a quem direito, gostaria de pedir que os nossos quadros no topo devessem pensar muito, tinham que pensar muito, muito mesmo. Se queremos erradicar a fome, a pobreza, temos que pensar muito numa agricultura mecanizada. Sim, senhora, que isso vai dar largos passos. E é muito bom que as cooperações com os outros países estão aparecendo, no sentido de produzirmos no deserto as águas e essa coisa toda para darmos um passo mais à frente para a agricultura. É isso que eu queria dizer. Lamento bastante, mas vamos pensando nisso. Os quadros a nível do país pensem, refletem bem nisso. Porque sem a agricultura mecanizada, nós não vamos erradicar a fome.
Muito obrigado, meu Cota.
Obrigado mesmo, no fundo do coração, meu Cota. Cota Augusto Neto. Muito obrigado por esta aula. Só poderemos avançar se realmente apostarmos na agricultura mecanizada. Nós temos experiências bem boas. Olha, aí no Cunene, no Cuvilai. Quem quiser hoje ir para lá vai encontrar as grandes fazendas que asseguram a província do Cunene no combate à fome. Está lá Francisco Abílio Lumbamba, grande agricultor, mecanização agrícola. Está lá o Armando, o Armandinho. Está lá o general Vietnã, está lá o Zé Grande, está lá o Tony, está lá outros. Nós visitamos aquilo, dá gosto. Se efetivamente nós eletrificarmos toda a cintura verde do rio Cunene, eletrificarmos a cintura do Giraúlo, eletrificarmos todas as cinturas verdes do sul de Angola e potenciarmos então a agricultura, portanto, com, não é com essas motobombas, toco, 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 não, eletrobombas, regar, não esperar só da chuva. É verdade que nós íamos diminuir aquilo que é o sofrimento do povo angolano no sul de Angola, sobretudo, e este ano vamos ter fome, porque o feijão queimou com o solo e também o milho já secou. A chuva está a cair agora, mas não vai a tempo e não vamos conseguir fazer milagre nenhum. Portanto, o Cota João Lourenço vai ter que se preparar uma vez mais para aquilo que nós chamamos de projeto assistencial, porque a chuva mesmo falhou muito em janeiro. É um momento crucial e, por isso, não teremos colheitas fabulosas aqui no sul de Angola. Eu estive pelo interior da Huila, vi tudo e as pessoas falaram e, por isso mesmo, o governo angolano deve se preparar para poder fazer assistência às populações, porque a fome vem mesmo aí. A chuva está a cair agora, chuva de ranheira, mas a verdadeira que devia resolver o problema dos campos. Infelizmente, houve aquelas paradinhas no mês de janeiro e não temos como fazer. Ora bem, temos aqui mais uns 3 segundos, 30 segundos para o nosso Cota Felipe Chimungo, que foi o homem de recursos humanos da Mecanagro. Olha, Chimungo, 5 anos, 5 anos, não é 5 horas, 5 anos sem dinheiro, é, os netos choram e o avô não tem o que dar nos netos. É, assim vai a vida do angolano. Zé Eduardo Zano dizia que o nosso povo é milagroso. De facto, é milagroso. Aguentar 5 anos sem salário no teu país com a fome, só mesmo um milagre pode nos ajudar nesse sentido. É, 30 segundos para ti.
É, muito obrigado. Nós, neste preciso momento que estamos a sentir na carne, pedimos a Sua Excelência, o Presidente da República, João Lourenço, que nos viabilize na inserção dos mais velhos que estão já na idade de reforma na Segurança Social. E se porventura existem lacunas na estrutura superior do desvio dos valores da Segurança Social, então a PGR deve tomar medidas. Mas que os trabalhadores não são culpados, devem ser viabilizados na inserção na Segurança Social. Porque senão estão a acabar tiro a tiro, estão a morrendo tiro a tiro. Quando dermos por conta, todos que estavam em condição de reforma já se foram. Trabalharam 38 anos de serviço, sacrificaram-se, destripam o coração, estiveram nos combates e não usufruíram nada, mais zero, zero. Julgamos nós que, se não, torna mesmo injustiça.
É mesmo justiça? Chimuco, é mesmo justiça?
É injustiça isto. É injustiça.
Muito obrigado. Muito obrigado, Chimuco, muito obrigado. E nós também agradecemos a todos quanto nos fizeram companhia neste nosso Mangolê Fala a Verdade. Hoje antecipado, de terça-feira para quarta-feira, é onde nós falamos finalmente, trabalhadores da Mecanágora, 5 anos sem salários. Como é que esses homens finalmente conseguiram, ou conseguem até hoje, sobreviver? Eles deram aqui explicação, que é graças, portanto, às mulheres que vão vendendo lombis, é, os filhos também vão dando esmola aos pais, assegurar assistência, ainda que eles também têm força para trabalhar, mas infelizmente é isso que aconteceu. E aqui dizer mesmo que o Estado angolano não pode olhar isto de ânimo leve. Todos aqueles que roubaram dinheiro devem conhecer a mão pesada da justiça angolana, porque prejudicaram os angolanos na sua maioria e na sua plenitude. É, o dinheiro da Segurança Social é um dinheiro sagrado. Desconta-se mensalmente no salário de cada um, e ele deve ser depositado na Segurança Social para depois fazer o retorno de assistir esses mais velhos que agora vão ter que viver, portanto, da graça do próprio Estado. Porque o Estado é que tem que cuidar dos mais velhos, não são os filhos. Não, o Estado tem que dar o seu máximo e o filho vai dar o amor que tem para com o pai. É mesmo isso. Mas em Angola ainda continuamos a ver pessoas que roubam, fazem, desfazem. É, os tribunais, longe de resolver os problemas. É, e hoje estamos a falar deste caso. O SIC hoje mesmo devia já investigar esse caso a partir do Namíbia e até mesmo em Luanda e chamar a responsabilidade daqueles que foram os diretores da Mecanagro, porque, pelo que sabemos, todos que foram diretores da Mecanagro hoje têm maquinarias, têm grandes extensões de terra para a agricultura. Essas maquinarias compraram aonde? No Japão? Na Espanha? Em Londres? É. Todo o material que estava na Mecanagro foi saqueado. A Willa veio tirar aqui máquinas aqui no Namíbia. Estamos a falar mentira ou estamos a falar verdade, mais velho Mateus? Mais velho Augusto. As máquinas estavam aqui, foram para onde?
Bem, temos uma parte de máquinas que estão todas obsoletas, sem poder de reconstrução, sem possibilidade de reconstruí-las.
Sim, mas estão lá no parque?
Algumas, não.
Aquelas boas que nós vimos aí. Aquelas que nós vimos aí, encontramos, impedimos que naquela altura não saísse.
A niveladora tem um novo dono, o IGAP próprio ortogou alguém que pudesse comprá-la. O IGAP em Luanda, uma documentação que vi até nos meus olhos. é, assim como cilindros, essas máquinas que nós tínhamos aqui. E o restante eram máquinas ligeiras, que essas estão todas obsoletas, paradas. Tem uma no parada toda já mesmo, sem hipótese de recuperação. No Inamangano, aqui no Curoca, e algumas estão lá mesmo no nosso parque, já não há hipótese de recuperação. Motores para lá, peças para colar, não há hipótese de recuperação. A única coisa que ficou-nos é só a estrutura física, que também não sei se algum dia terá algum destino.
Muito obrigado. E, Ximuco, as máquinas, aquilo que você sabe, foi o homem da direção, como é que as máquinas?
É, segundo pelo versado do meu colega Augusto, em que as máquinas, algumas foram distribuídas, isto já é através do IGAP. O IGAP Nacional é que assumiu a responsabilidade de controlar todos os imóveis da Mecanagro a nível nacional e dar o seu destino.
Mas não consegue dar o destino dos trabalhadores para a segurança social.
Certo. Certo. Que a primeira preocupação que eles deveriam fazer é dar destino aos trabalhadores. Ser inserido no sistema de segurança social, os jovens serem inseridos em umas outras instituições públicas e apenas preocupam-se mais com dar destino às infraestruturas e alguns meios técnicos, materiais. Esta parte que existe uma grande falha, um grande erro. Um grande erro.
Sim, senhor. Tua Pandula. É, poderíamos ficar aqui o dia todo a debater isto, mas a verdade é, já sabemos aonde que as coisas foram. É, o compadrio, o nepotismo e outros comportamentos que não entram nesta cabeça. É o que, de facto, nós angolanos somos. E nós terminamos aqui, então, com este nosso Mangolê hoje, 14 de março de 2023. Em debate, estivemos aqui a falar dos 5 anos sem salários para os trabalhadores da Mecanagro. É preciso resiliência, é preciso coragem, é verdade. Infelizmente, ainda somos assim. E nós só existimos até aqui porque temos o apoio do NED e também da Open Society, ou CISA. Armando Chicoca realizou e apresentou este Mangolê, fala a verdade. Lá no outro lado tivemos lá o nosso jovem Fonseca Xing, na técnica, e na produção esteve lá o Ismael Pena, o decano da Rádio Nacional de Angola, agora o serviço do Namibe fala a verdade, e nós nos despedimos para dizer que, avoyo, até a próxima, Mangolê, estamos juntos, Mangolê fala a verdade, estamos juntos!
Uma mulher fala a verdade.